Então vá. Estamos no artigo 1º, ponto 1, a alteração do PCP. Votos contra, zero. Ninguém... Ai, voto contra, PS. PS vota contra a proposta de alteração. Abstenção. CDS, PSD e Bloco de Esquerda. Abstenção. E, portanto, sendo assim, a proposta é chumbada, não é? Rejeitada, exatamente. Ponto 2, alteração do PCP também. Votos contra? Ora, votos contra do PSD, CDS, PS. Pronto. Abstenção? Não? Portanto, foi rejeitada com os votos contra do PSD, PS e CDS e com houve os votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda. Ainda no artigo 1º, ponto 5, proposta de alteração do PCP também. Quem vota contra?
Esta é que
está
agora...
Não, é só no artigo 7º, é só no artigo 7º. Portanto, estamos ainda no artigo 1º, ponto 5, proposta de alteração do PCP, votos contra? PSD, PS e CDS. Abstenção? Nenhuma, portanto, foi rejeitado também com os votos contra do PSD, PS e CDS e os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. Passamos agora para... O artigo 1º-A, só temos a proposta de alteração do PCP também, é esta que será votada. Votos contra, PSD, PS e CDS votam contra. Abstenção, Bloco de Esquerda, uma abstenção. E a favor, PCP, não é? Foi também rejeitada. Foi também rejeitada. Agora, se tiverem alguma dúvida no registro, perguntem, não é? Não é preciso estar a repetir em cada uma, não é? Pronto. Agora, artigo 2º. Sim, desculpe. Ah, mas quando quiserem intervir, estejam à vontade. Claro, portanto, alguém quer intervir sobre o ponto... Eu digo assim, estejam à vontade, se alguém quiser fazer intervenções, solicitem a palavra. Então, a deputada Joana Mortágua, faça.
Já tivemos sustos com isto. O artigo 1º é aquele que define o objeto e, portanto, define alguns dos conceitos mais importantes. O Bloco de Esquerda considerou que é um avanço o conceito de educação inclusiva abarcar aquilo que até agora foi incluído nas necessidades educativas especiais, mas não só. E, portanto, não consideramos correto, não é a nossa perspectiva sobre este diploma, aprovar redefinições de conceitos que voltem a introduzir as necessidades educativas especiais, porque consideramos que são necessidades educativas, ponto. E, portanto, não vamos opor-nos, porque muitos destes artigos depois têm outras matérias em relação às quais nós estamos de acordo, mas ao utilizar a expressão necessidades educativas especiais, nós achamos que remetem para um paradigma e uma visão da educação inclusiva, que nós achamos que este diploma, e bem, já tenta, de alguma forma, ultrapassar no sentido positivo.
A senhora deputada Sandra Pontedeira, pelo partido.
Precisamente um pouco também para o mesmo efeito, esta proposta de alteração em concreto relativamente ao artigo 1 traz novamente o conceito de necessidades educativas especiais que nós consideramos estar já desatualizado, entramos num novo paradigma de educação inclusiva. Relativamente ao ponto 2, os recursos a que se refere o ponto 2 são recursos que já estão previstos no decreto, nomeadamente no artigo 9, E também no ponto 5, isto já acontece, portanto não será necessário repetir numa nova proposta. Muito obrigada.
Muito obrigada. Mais alguém? Não? Só
mais uma,
o proponente,
só mais uma
então...
questão. No artigo 1, no artigo 1A, parece-nos também desatualizado e categorizar inclusão pode ser limitativo, consideramos.
Muito obrigada. Senhora Deputada Diana Ferreira.
Obrigada, Senhora Coordenadora. Naturalmente, sendo a proposta visada à do PCP, terei naturalmente que falar, até porque se há grupo parlamentar que há mais de 10 anos nesta Casa tem apresentado propostas sobre as questões da educação inclusiva, agora chamada educação inclusiva, que considera as necessidades de todos os alunos, tem sido exatamente o grupo parlamentar do PCP. Por isso a questão dos próprios conceitos e das palavras... dos conceitos, não das palavras, porque estamos aqui a falar da introdução de palavras que nós colocamos nestas propostas, tentavam também responder a algumas questões que foram levantadas, designadamente de quem achava que o fim por inteiro e o desaparecimento por completo, seja da questão da educação especial, seja da questão das necessidades educativas especiais, não era por si só também algo que devesse ser feito de um momento para o outro. E é exatamente também neste sentido que nós apresentamos estas propostas, sendo que, e está isso plasmado em várias, há vários anos, em propostas que o PCP apresentou, de efetivamente todas as necessidades de todos os alunos serem consideradas. Sendo que sempre apresentamos estas propostas e sempre o fizemos com referência à questão das necessidades especiais e das necessidades educativas especiais, porque as necessidades dos alunos em contexto escolar são necessidades educativas, não deixam também elas de ser naturalmente necessidades especiais. Mas nós não nos opomos ao conceito da educação inclusiva, entendíamos também era que devíamos dar alguma resposta e alguma voz também a preocupações que nos chegaram de outra natureza.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos então à votação relativa ao artigo 2º e temos também uma proposta de alteração do PCP no artigo 2º, a linha B. Eu pergunto quem é que vota contra? PS. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Portanto, foi aprovada com os votos a favor do PSD, CDS e PCP. Passamos agora para, agora não há mais propostas de alteração nas próximas páginas, não estão numeradas. Passamos para o artigo 3º, princípios orientadores. O artigo 3º também tem aqui, deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação a este, é introduzido neste artigo, uma questão que depois é transversal a todo o resto do diploma, que tem que ver com semântica, mas que me parece que deve ser uniformizada. A semântica usada na proposta do Governo é de crianças e alunos, depois o PCP introduz crianças e jovens, e eu acho que é preciso encontrar aqui uma solução. Eu proporia alunos, porque acho que resolve... o problema de uma forma geral, porque de facto estamos a falar do sistema de ensino, são crianças, mas também são jovens, e portanto, se não, ou qualquer outra solução, mas que seja pelo menos uniforme. Sim, muito obrigada.
Sim, senhora deputada Diana Ferreira, eu peço que ligue o microfone.
Obrigada. Sim, aliás, nós deparamos-nos com a questão de, ao longo do diploma, haver várias abordagens diferentes. De umas vezes era referida a crianças, de outras vezes era referida a jovens, de outras vezes era referida a alunos. Ou seja, essa própria uniformização, de um ponto de vista jurídico, eu penso que terá que ser encontrada. Pronto. Nós colocamos aqui a questão das crianças e jovens pela questão da primeira infância e do pré-escolar. Que podem não ser alunos, não é? O pré-escolar inclui, ou podemos considerar alunos, embora isso seja, pronto, não é de um ponto de vista de aprendizagem escolar per se, mas pronto, é um pré-escolar. Se abarcarmos aqui também as questões da primeira infância, a questão é só essa. Foi por essa questão que nós colocamos esta articulação, mas de um ponto de vista da semântica e da uniformização do próprio diploma, naturalmente que aquela que for também a melhor solução jurídica encontrada, nós não nos oporemos a ela, que acho que é essa que tem que de alguma forma também prevalecer, porque aqui não é uma questão política, é uma questão de...
semântica. Obrigada, Sra. Deputada Laura Magalhães.
Obrigada, Sra. Presidente. Apenas para dizer que a proposta apresentada pelo CDS em uniformizarmos isto com a palavra alunos, a nós parece-nos correto, a nós PSD, porquê? Porque, ainda que sejam poucos, nós temos também alunos com mais de 18 anos e crianças e jovens, mais de 18 anos, já são considerados adultos ou já podem ser considerados adultos. E por isso parece-nos correto a expressão alunos e que pode aqui de alguma forma albergar todos.
Sim, Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Pronto, mas então, eu percebendo essas questões, então temos um problema logo no artigo 1, no objeto e âmbito, porque o artigo 1 na proposta do Governo diz alunos. Portanto, nós temos é que assumir aqui. Então, se calhar também não há nenhuma alteração à proposta do Governo que muda a semântica, mas no objeto e âmbito número 1, exatamente no que define o objeto e âmbito, não é? Parece-me central esse, porque é o que define âmbito.
Sim, mas creche e a jovem
infância
não são...
Eu não estou a dizer o contrário, Sandra. O que estou a dizer... Senhora deputada Sandra Ponte de Vera. O que estou a dizer é que, então, concordando com isso, isso tem que ser refletido no objeto e âmbito, porque senão não fica...
Sim, Sra. Deputada Diana Ferreira.
Peço desculpa. Além da questão de efetivamente isto ter que ter uma uniformização de um ponto de vista jurídico, há aqui de facto uma coisa, designadamente neste ponto específico, que tem a ver com a própria questão da educabilidade universal, que é efetivamente para as crianças e jovens, e só depois, então, é que nós podemos falar de alunos. Pronto, e por isso é que nós, em vez de colocarmos crianças e alunos, colocamos a proposta das crianças e jovens. E não fizemos, porque nós não fizemos mais nenhumas alterações semânticas em situações semelhantes ao longo do diploma, embora elas existam muitas, pronto. Mas fica à consideração, naturalmente.
O João.
Penso que já todos falaram da necessidade de uniformizar a linguagem, a terminologia. O PS defende que devem estar crianças e alunos. Entendemos alunos mais no sentido formal do ensino e crianças, aquelas que andam no pré-escolar, na educação precoce, nas creches. Portanto, daí que... pronto, na revisão final do documento se uniformize toda a terminologia. Portanto, é esta a proposta que nós fazemos. Crianças e alunos.
Sim. Portanto, a proposta que fica a consenso relativamente a esta uniformização terminológica, concordariam todos os grupos que ficasse crianças e alunos?
Nós não vamos fazer cavalo de batalha na questão destes termos, não é? Como é óbvio. Até podemos pôr crianças, jovens e alunos e dá para tudo e mais alguma coisa, não é? Pronto. Há esta questão de, efetivamente, do princípio da educabilidade universal e da própria separação na questão do que é o sentido formal de um aluno e do contexto de sala de aula e tudo mais. De qualquer forma, se no entendimento, seja do grupo parlamentar do PS, seja do próprio governo, há esta, ou seja, quando propõem a terminologia de crianças e alunos, têm com este objetivo, ou seja, de crianças abarcar todos aqueles que, no fundo, estão ainda não no percurso escolar de ensino-aprendizagem mais formal e alunos que sejam efetivamente aqueles que estão no percurso obrigatório, eu penso que depois, numa própria revisão do texto, isto tinha que vir identificado em algum sítio para que se possa perceber do que é que estamos a falar quando falamos de crianças e alunos, porque até de um ponto de vista dos próprios diplomas, dos vários diplomas que existem sobre a questão dos direitos das crianças, aparecem crianças e jovens em praticamente todos os diplomas. Por isso, acho que poderíamos, ou seja, nessa uniformização a haver e nessa revisão que se enquadrasse o que é que se quer dizer com crianças e alunos.
A questão que eu deixo é também, quando falamos em sistema educativo, falamos em pré-escolar e escolaridade obrigatória. Se não é redundante, estamos a dizer crianças e alunos, são todos alunos, porque um professor, um educador, de certa, é professor e tem uma turma com alunos, não são alunos. Eu acho que se dissermos alunos, abrange todos, para, no meu entender. Não? Mas pronto. Não há acordo, pronto, não há obstáculos a que se uniformize a terminologia e fique ao longo do documento crianças e alunos. Muito bem. Então, artigo 3º, além desta questão da terminologia, nós já tínhamos votado à linha A, não é? Ai, não? Pronto, então, artigo 3º, desculpem, então. Artigo 3º, estamos na proposta do PCP ainda, a linha A, quem vota contra? Não chegámos a... Estamos a votar a proposta de alteração do PCP ao artigo 3º. Falámos da terminologia, levantou-se esta questão da terminologia, porque estava aí crianças e jovens, mas agora vamos votar a proposta de alteração que está aí do PCP, sendo que o PCP não se opõe a que fique crianças e alunos aqui, não é? Se uniformizar a terminologia no documento todo... Sim, senhora...
Muito obrigada. Nós dissemos que não íamos levantar obstáculos, nem íamos fazer cavalo de batalha a esta questão que não nos parece de todo ser até o fundamental do diploma. De qualquer forma, nós temos uma proposta e um entendimento do que deve estar escrito neste número e queremos naturalmente a votação da proposta.
Então, o PCP faz questão que a proposta seja votada como está, como configura aqui, não é? Então, vamos lá. Votos contra... PS, abstenção, votos contra, então, votos contra PS e CDS e PSD, abstenção, Bloco de Esquerda e a favor PCP. Tá? A linha C, na B não há nenhuma proposta de alteração, a linha C também o PCP tem uma proposta de alteração. Há alguém que se queira pronunciar sobre esta temática? Então vamos à votação. Ah, queria... Ora, sim. Estamos na proposta de alteração do PCP à linha C, do artigo 3º. Podemos? É muito curto. Votos contra? PS, artigo 3º, a linha C. A linha C. É contra? Sim. Ah, pronto. Então, estamos no artigo 3º, a linha C. Votos contra? PSD, PS, Bloco de Esquerda, CDS. Foi rejeitado só com os votos a favor do PCP. A linha D. Também nos referimos à proposta do PCP, a única que está aqui em discussão. Votos contra PSD, PS e CDS. Abstenção, Bloco de Esquerda. Foi também rejeitado. A linha E, também proposta de alteração do PCP. Votos contra PS, abstenção... Desculpe. Ah, sim, sim. Se precisar de mais tempo, digo. Tá? Então vá, votos contra, PS, abstenção, não, então foi, peraí, a Joana abstém-se, Bloco de Esquerda, então foi aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda, os votos contra do PS e os votos a favor das restantes bancadas. Foi rejeitado. Agora vamos para a linha F, ainda do artigo 3º. Só temos a proposta de alteração do PCP. Então, é a mesma votação?
Não.
Ah, bom, então vamos votar. Estava a pensar que estavam a dizer que era a mesma coisa da anterior. Então vamos, votação da linha F, artigo 3º. Votos contra? PS, PSD, CDS. Abstenção? Abstenção, Bloco de Esquerda. Sim. Abstenção é do Bloco de Esquerda e votos a favor do PCP. Também foi rejeitado. E não temos mais propostas de alteração ao artigo 3º. Alguém quer dizer alguma consideração sobre o artigo 3º? Não? Então passamos para o artigo 4º e temos proposta de alteração do artigo 2º, do ponto 2º, a linha A, B, C. Eu não sei se querem votar individualmente ou se têm individualmente. Então aqui vamos começar pelas propostas do Bloco de Esquerda. O PCP não tem, pois não? Não. Pois, aqui não. Exato. Então, começamos a votar as propostas do Bloco de Esquerda sobre o artigo 4º, ponto 1, a linha, ponto 2, peço desculpa, artigo 4º, ponto 2, a linha A. Quem vota contra? PSD e CDS. Quem se abstém? Ninguém? Então foi aprovado. Foi aprovado com os votos a favor do PS, Bloco de Esquerda e PCP.
Dá para fazer um igual de dois?
Sim. Onde é que está isso?
Se calhar era um exemplar. Exemplar, não é? Eu tenho aqui um cenário só para poder virar a casa. Mas quando eu chegar à aldeia.
Ah, pois, cá está. Sim, exato, já vi. Podemos passar para a linha B? Então, o mesmo ponto, a linha B, proposta do Bloco de Esquerda. Proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Votos contra? PSD. Votos abstenção, CDS, e foi aprovada com os votos do PCP, do PS e do Bloco de Esquerda. A linha C, do mesmo ponto, proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, foi aprovada. Ai, desculpa. Então, é assim, foi aprovada com a abstenção do CDS, o voto contra do PSD e aprovação das restantes bancadas. Depois a linha D, ainda, sim. A senhora deputada Joana Mortágua, do partido proponente, está a propor a alteração da palavra fotocópia por exemplar. Pode ser? Aceitam todos esta alteração? Sim. Muito bem. Então fica este registro, que foi aceito pelo grupo de trabalho, esta alteração da palavra fotocópia por exemplar. Vamos então à votação. Votos contra? PS. Abstenção? PSD e CDS. E votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. Portanto, foi rejeitado com voto contra do PS e abstenção do PSD e do CDS. Desmaterializada, mas não. Então, agora, sobre esta questão, há alguma, sobre o ponto em questão, há alguma consideração a dizer? Então, se houver, vocês peçam a palavra, é melhor, e vamos avançando. Passamos para o artigo 5º. Não, é bom porque isto são tantas páginas.
O número 3.
Aonde? Exatamente, desculpem. Ainda no ponto 2, no artigo... Não é isso. Ainda no artigo 4º, o PCP propõe a revogação do artigo... do ponto 3. No artigo 4º, o PCP propõe a revogação do ponto 3. Sim, senhora deputada Laura Maria.
Tenho uma dúvida. Isto é a revogação do ponto 3 da proposta do Governo ou é a revogação da proposta inicial do PCP?
Eu também não percebi.
Que tinha...
Deputada Diana Ferreira, faça favor.
Obrigada. Nós substituímos a proposta inicial que nós tínhamos pela revogação do número. Por isso, revogamos a nossa proposta inicial e revogamos o próprio número. E só sobre isto, dizer que nós propomos esta revogação para que, tendo em atenção até questões e situações que nos chegaram, de muitas vezes haver um conjunto de imposições e de não serem consideradas um conjunto de realidades e situações sociais e familiares, que muitas vezes não são também de alguma forma acauteladas e consideradas na avaliação global até que é feita, seja por parte dos intervenientes escolares, seja por outros, mas nós aqui estamos a falar dos intervenientes escolares. E esta questão de quando comprovadamente os pais ou encarregados de educação não exerçam os seus poderes de participação, é preciso perceber muitas vezes porque é que os pais e os encarregados de educação não exercem os seus poderes de participação. E muitas vezes não é por falta de vontade, é exatamente por um conjunto de falta de condições, seja muitas vezes até de condições de deslocações à própria escola, às próprias escolas por realidades económicas e sociais muito difíceis, seja também muitas vezes até por questões laborais e por impedimentos, infelizmente. Infelizmente é prática em muitas empresas no nosso país este impedimento da participação dos pais, das mães e dos pais na educação dos seus filhos, e o que nós achamos é que a redação deste artigo pode prejudicar mais do que propriamente ajudar. Nós percebemos a intenção, e a intenção não é punir quem não consiga participar, mas nós achamos que este artigo pode prejudicar mais e efetivamente propomos a sua revogação.
Então, é a proposta de revogação do artigo que estamos a votar, do artigo 3º, do ponto 3º do artigo 4º. Sim, deputada Joana Mortágua.
Eu queria solicitar o adiamento desta votação.
Então, adiamos, se houver uma próxima reunião do grupo de trabalho, votaremos esta questão na próxima reunião, se não na própria comissão. Muito bem, fica adiado este ponto. O número 3, sim, a proposta de revogação do PCP fica adiada então para o próximo dia de reunião. Passamos agora para o artigo 5º e temos aqui uma proposta de alteração do PCP para o ponto 1. Pergunto quem vota contra, PSD, PS e CDS, quem se abstém? Foi... É o artigo 5º, ponto 1. Artigo 5º, ponto 1.
É uma proposta de substituição, não é?
Sim. Então, foi rejeitado com os votos contra do PSD, PS, Bloco de Esquerda e CDS. Passamos para o ponto 4, uma proposta de alteração também do PCP. E pergunto quem vota contra. Proposta? Sim. Ponto 4, proposta de alteração do PCP.
Ponto 4.
Sim, podemos. Então, votos contra, abstenção, abstenção do PSD e do CDS e votos a favor do PS, Bloco de Esquerda e PCP. Este foi aprovado. Passamos agora para o ponto 2º. O artigo 6º, desculpem. Estamos a mudar de artigo. Artigo 6º. E temos uma proposta de alteração do PCP também para o ponto 2. Alguém se quer pronunciar? Não. Podemos? Então, quem vota contra? PS. Quem se abstém? Sim. Podemos? Então, quem vota contra? PS. Quem se abstém? Então, foi rejeitado. Votos contra do PS, abstenção do PSD, Bloco de Esquerda e CDS. Passamos... Sim, sim. Passamos agora para o artigo 7º. Sim. Qual? O artigo 7º?
Sim.
Ah, as alterações que estão aqui, pois, está bem. Então... Muito bem. É aceita então esta proposta? Deixamos o artigo 7º, as propostas de alteração para a próxima... Passamos então ao artigo 8º e temos propostas de alteração do PSD e do Bloco de Esquerda e do PCP. Vamos começar pelo ponto 3, que há uma proposta de alteração do PSD. Quem vota contra? Ponto 3. Estamos a votar. Sim, quer pronunciar-se antes da votação? Sim, deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada. A questão que eu queria colocar aqui ao PSD é porque a questão do apoio tutorial aparece nas medidas seguintes. Portanto, e nós não percebemos a necessidade da introdução do apoio tutorial neste número, muito sinceramente. Não tem problema. Ou seja, a proposta que o PSD faz da alteração em relação àquela que é o número do decreto-lei original é a introdução do apoio tutorial preventivo e temporário. A questão do... E estamos aqui a falar no âmbito das medidas universais. O apoio tutorial aparece já na questão das medidas seletivas por proposta no próprio decreto-lei. Portanto, nós não percebemos bem a necessidade da introdução do apoio tutorial aqui e pedíamos ao PSC que a esclarecesse.
Percebo. Deputada Laura Magalhães.
Apenas porque consideramos que também aqui nas medidas universais devem estar o apoio tutorial preventivo e temporário.
Então, esclarecida esta proposta de alteração, vamos então à votação. Proposta de alteração do PSD ao artigo 8º, ponto 3, votos contra, PS, Bloco de Esquerda e PCP. Abstenção e votos a favor, PSD e CDS. Portanto, foi rejeitado. Passamos agora para a proposta de alteração ao ponto 4 do Bloco de Esquerda.
Sim,
sim, faça favor.
É apenas porque entendemos que, embora o nosso objetivo seja e continue a ser em envolver o docente de educação especial no conjunto das medidas que são aplicadas aos alunos, também é verdade que quando falamos de medidas universais podemos estar a falar de medidas que não são necessariamente aplicadas a alunos com especificidades que estejam adaptadas ou que careçam da intervenção de um docente de educação especial. E, portanto, a nossa introdução é, com a redação que depois entendermos, mas sempre que necessário ou quando necessário, ou seja, a aplicação de medidas universais é realizada pelo docente titular de turma e sempre que necessário em parceria com o docente não sei quem, não sei quem, não sei quem.
Deputada Joana Mortágua está a propor agora uma proposta de alteração à redação do texto do Bloco de Esquerda, desta proposta de alteração ao ponto 4 do Bloco de Esquerda. E vamos ver se então esta proposta ficou assente assim. A aplicação das medidas universais é realizada pelo docente titular de grupo turma e sempre que necessário em parceria com o docente de educação especial. Seria assim, senhora deputada?
Sim.
Ficaria então esta redação. Alguém se opõe? Senhora deputada Diana Ferreira.
Pronto, obrigada. Isto introduz aqui uma interpretação diferente do próprio número e nós não estamos em condições de votar neste momento esta proposta que o BE apresenta. Por isso, nós registamos esta introdução que o BE coloca e pedimos naturalmente o adiamento deste número, porque neste momento não podemos tomar uma decisão sobre esta proposta.
Então fica também o ponto 4 do artigo 8º, proposta de alteração do Bloco de Esquerda para votar na próxima reunião. Passamos agora para o artigo 9º. Artigo 9º, temos propostas de alteração do PCP para o ponto 2. É adiado? Ah, tem aqui também mais propostas? Então...
PCP, não é?
Pronto, então.
De outra componente.
Muito bem, então a pedido do PCP, o partido proponente, propôs hoje mais alterações a estas propostas iniciais sobre o artigo 9º e votaremos também as propostas de alteração ao artigo 9º na próxima reunião. E décimo também, então vamos passar para.
Não, mas nós temos alterações
ao 9º. Não será melhor votar todas o artigo 9º e 10º? Não, eu dizia todas as do PCP e as do Bloco, não. As propostas de... Não, votamos hoje?
Não, até...
Eu dizia que...
Sr. Presidente, é uma questão...
Sr. Deputada Joana Mortágua, sim. Pois. Uhum. Pois, estão-me a dizer aqui que foi no artigo 8º, no artigo 8º. O artigo 8º, sim. No artigo 8º. Rejeitou-se a proposta do PSD. No artigo 8º, é verdade, rejeitou-se a proposta de alteração do PSD e foi pedido o adiamento da proposta do Bloco de Esquerda para o ponto 4. Sim.
Muito obrigada. Primeiro, o adiamento só foi proposto porque a alteração da proposta do BE só surgiu depois da votação da proposta do PSD. Pronto, mas podemos, e acho que o Grupo de Trabalho tem as condições de assumir, que uma vez que foi adiada a votação do número do BE, adia-se também a votação do número do PSD. Eu acho que isso é pacífico, mas eu acho que é importante esclarecer que só foi feito este procedimento neste número, porque o BE apresentou a proposta depois de ter sido votada a proposta do PSD inicialmente.
Muito bem. Sim, senhora deputada Ana Rita Bessa.
Eu tinha aqui uma questão para o PCP. Desculpem, sobre o vosso artigo 9, esta alteração que estão a propor, a única coisa que estão a alterar é tirar o entre outras. É só isso. Assim como no artigo 10, décimo é a mesma coisa. Eu posso votar. Certo. Não, eu sei que não sou só eu, mas se calhar, não sei. Tudo bem.
Sim, senhor deputado.
Esclarecendo, tanto que em relação ao artigo 9º como ao artigo 10º, em que nós retiramos o entre outras, esta questão encontra-se depois diretamente ligada, e por isso é que nós acabamos também por propor que o mesmo seja adiado, com a proposta do artigo 7º. Pronto, que é uma introdução de um novo número. Sim. Pronto, e como acaba por estar tudo ligado, tem mais lógica adiar a votação toda.
Muito bem, então passaríamos para o artigo 10º. Aí é a mesma coisa, há propostas de alteração. Então passamos, sim. Como foi pedido adiamento do artigo 10º. Sim. Vamos para a página 30. Artigo 11º. Ah, aí é? Então vamos para o artigo 11º. Sim. É. O 10º foi adiado então e vamos para o 11º. Pronto. Então, temos a proposta de alteração do PCP para o artigo 11º, ponto 1, a linha C. Ponto 1, a linha C. Os assistentes operacionais com formação específica. Sim, senhora deputada Diana.
Peço desculpa, quando nós retiramos aqui a questão do preferencialmente, pronto, nós percebemos o que é que se pretende com preferencialmente, ou seja, é garantir, no fundo, que os assistentes operacionais tenham a formação. Mas o próprio diploma à partida também já terá, ou deve ter, mecanismos para que se possa garantir essa formação. E a introdução aqui do preferencialmente parece-nos poder deixar de fora profissionais que não têm a formação porque ainda não lhes foi dada, mas que irão ter essa formação, nomeadamente se forem efetivamente trabalhar também com crianças e jovens com um conjunto de características.
Sim, então vamos à votação. Quem vota contra? Ah, quer pronunciar-se, senhora deputada? Senhor deputado Odete João, faça favor.
Sabemos que neste momento nem todos os assistentes operacionais têm formação específica. Se nós estamos a fazer uma alteração da lei e estamos a exigir que os assistentes operacionais tenham formação específica, tal significa que os alunos vão deixar de ter apoio porque não tendo assistentes operacionais com formação específica, ou seja, não podem estar a colocar lá outros que não cumpram a lei. É assim que nós devemos aprovar as leis. Portanto, acho que o preferencialmente é exatamente para cobrir este tipo de situações.
Sim, senhora deputada Diana Ferreira.
Obrigada. Pronto, considerando que a lei, que este decreto-lei tem instrumentos também para garantir a formação, considerando que as alterações que forem aprovadas entrarão em vigor no início do próximo ano letivo, grosso modo, considerando até todos os prazos que daí decorrem, existe um período, efetivamente, também de 6 meses para que essa formação específica também possa ser garantida.
Obrigada. Então, o PCP mantém a formulação que aqui apresentava. Votos contra? PS. Votos abstenção? PSD e CDS. E votos a favor? Bloco de Esquerda e PCP. Portanto, foi rejeitado. Não é preciso repetir, pois não? Passamos agora para artigo 11º ainda. Número 4, proposta de alteração também do PCP. Podemos passar à votação? Votos contra? PS, abstenção, PSD e CDS e votos a favor, PCP e BE. Portanto, foi também rejeitado. Agora, ainda artigo 11º, ponto 6, a proposta de alteração do PCP. É ponto 6, ainda do PCP, votos contra. Desculpe, é artigo 11º, ponto 6. Uhum. Então, votos contra, abstenção, abstenção do PSD e do CDS e votos a favor das restantes bancadas. Isso, então, foi aprovado. Foi aprovado com a abstenção do PSD e do CDS. Passamos para o artigo 12º. Ah, fica adiado. Então, toma nota aí. Pronto. Fica adiado. Vamos. Sim, para o artigo 13º. Também adiado. Quem é que está a propor alterações? Ah, é o PCP que está a propor. Ah, é o PCP que. Artigo 14º. Então, artigo 14º, Há aqui uma nova formulação do PSD, uma proposta de nova formulação do PSD. Começamos por votar esta. Votos contra. É, espera aí, ainda não estão preparados. Cris? É um novo, proposta do novo artigo. Sim. É um novo, não, um novo 14º. É um novo artigo que é proposto. Sim. Sobre a constituição das turmas.
Posso?
Sim, senhor deputado.
É precisamente para dizer alto o que está a ser dito em sordina. É que isto já acontece e está definido em diploma próprio, o que está previsto neste artigo 14º.
Muito bem, muito obrigada. Mais alguma consideração? Podemos passar a... Sim, senhor deputado.
Nós temos uma formulação diferente para a mesma questão, que tem a ver com a constituição de turmas e, portanto, apenas para justificar isso.
Muito bem. Então passamos à votação. Votos contra? Então vamos à votação. Votos contra? PS, PCP e Bloco. Abstenção? CDS. Portanto, foi rejeitado com o voto a favor do PSD e abstenção do CDS e rejeição das restantes bancadas. Agora, avançamos para o artigo 15º, 16º. 15º não tem alterações. Artigo 18º. Artigo 18º, temos uma proposta de alteração do ponto 4 do PCP. Vamos passar então à votação. Quem vota contra? PSD. Então, PS, PSD e CDS. Sim, votam contra. Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do PS, PSD e CDS. E os votos a favor das restantes bancadas, PCP e Bloco. A seguir, artigo 19º, formulação também do PCP, uma proposta de alteração para o ponto 1 do artigo 19º. Votos contra. Votos contra PSD e CDS. Abstenção. Ah, é contra? Espera aí, então vamos lá. Artigo 19º. Artigo 19º, proposta de alteração do PCP para o ponto 1, votos contra. PS, PSD e CDS. Abstenção. É rejeitado com os votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda. E os votos contra? É rejeitado com os votos contra do PSD, PS e CDS. E com os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. Sim, senhora deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada. É só em relação a esta proposta e à votação deste artigo, pronto, que nós não podemos efetivamente deixar de registar os sentidos de voto. O objetivo do PCP, quando apresentou esta proposta, é exatamente que se criem sinergias com associações e coletividades locais, envolvendo-as designadamente com as escolas e num conjunto de atividades que podem e devem ser desenvolvidas também com as crianças e os jovens das escolas. Pronto, e registamos que, efetivamente, essa colaboração não é aqui considerada designadamente com o movimento associativo popular, que tem mais de 30 mil associações e coletividades no nosso país.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Sra. Presidente, também se para comentar este artigo, que inicialmente tinha a formulação de movimento associativo e depois foi alterado para movimento associativo popular. Eu compreendo a nuance e a nuance é o que me faz votar contra, porque pronto, mas pela mesma razão que o PCP quis explicitar, também o CDS gostaria de explicitar que de maneira alguma tem a ver com incluir associações que existam, associações ou ONGs, mas não exatamente nesta formulação, e é por essa razão que alterámos o sentido de voto que tínhamos inicialmente previsto, dada a correção, e pronto, ficamos todos claros quanto a isso.
Passamos então à proposta de alteração ao artigo 19º, o artigo 19º, ponto 4, pelo PCP. Podemos passar à votação? Quem vota contra? Podemos votar os dois? Um de cada vez. Então, ponto 4, quem vota contra? PS, PSD, CDS. Quem se abstém? Então foi rejeitado com os votos a favor do PCP e do Bloco e rejeição das restantes bancadas. Número 5 do mesmo artigo. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PSD e CDS. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda e PCP. Exato. Portanto, foi rejeitado com os votos a favor do Bloco e PCP e votos contra do PS e abstenção do CDS e PSD. Artigo 21º. Há aqui uma proposta de alteração do PCP ao ponto 2. Quem é que vota contra? Quem se abstém? Quem se abstém é aprovada por unanimidade. Ah, muito bem, eu já estava a estranhar. Tinha de ser, ao menos, uma deputada Diana Freire para justificar o trabalho.
Obrigada, não. Nós sabemos que, de alguma forma, isto deverá ser prática corrente, mas considerando que também nos chegaram situações em que, efetivamente, a informação não passa de uns sítios para os outros, entendemos que era importante que isto ficasse legislado para que pudesse ter, efetivamente, um caráter mais vinculativo.
Estamos a progredir. Então vamos para o artigo 22º. Sim. Portanto, é assim, isto depois, em termos de redação, como é inserido um novo ponto, que é este que acabámos de aprovar, é naturalmente reformulada toda a numeração do artigo, mas não mexe com o texto, portanto, é aprovada também toda a reformulação, mas e por inerência, uma vez que é introduzido, foi aprovada a introdução do novo ponto. Passamos para o artigo 24º. Não é? Ah, é adiado também? É adiado, porque há propostas do PCP. Artigo 25º. Também? Pois. Sim. O 25º também fica adiado. Passamos agora para o 27º. Também? Não. No meu é 70, não sei se... Já? Então, artigo 27º, temos propostas de alteração também do PCP. Ponto 4. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PSD e CDS. Portanto, foi rejeitado com os votos a favor do Bloco e PCP. E voto contra do PS e abstenção das outras duas bancadas. Ponto 5. Votos contra. PS. Abstenção. Então foi aprovado com os votos contra do PS e votos a favor das restantes bancadas. Muito bem. Sim, senhor Odete João.
A questão dos alunos que são apoiados já está inscrito naquilo que é o processo que regula as matrículas e a renovação de matrículas e da prioridade que têm estes alunos. Portanto, é repetir.
Sim. Posso? É um despacho
anual. Sim. Senhora deputada Diana Ferreira,
muito obrigada, Sra. Coordenadora. É efetivamente verdade o que a Sra. Deputada Odete João está a dizer, mas estamos a falar de um despacho anual por membros do Governo e nós entendemos que era importante que isto ficasse vinculado em lei.
Obrigada pelo esclarecimento. Passamos então para o artigo 28º e temos aqui uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda à linha C, ponto 5, a linha C, sim, é o ponto 5, a linha C, é o artigo 28º, ponto 5, a linha C, Sim. Página 74 nas nossas. Podemos? Sim, a senhora deputada João.
Sim, por uma questão. O tempo suplementar para a realização de provas está previsto no número 6. Sim. Eu comecei por esta porque, pronto, eu sou assim, caótica. Sim, esta nós retiramos.
Então, o Bloco de Esquerda pede para retirar.
Já está prevista no número 6.
Pede para retirar a linha E do ponto 5, uma vez que já está prevista no ponto 6. Esta proposta será retirada. E a proposta, a linha C, senhora deputada, o Bloco de Esquerda mantém como está?
Só confirmar.
Em casa da vizinha.
Em casa da vizinha. Calma, calma, se você, assim vocês confundem.
Mas eu sou boa mãe e não vou buscar lá às 500. Eu também tenho comissão de inquérito a decorrer. Onde devia estar?
Os outros nós vamos manter.
Sim, senhor deputado Odete João.
Penso que a proposta que diz do Governo a adaptação do espaço e do material em última instância pode levar à utilização de uma sala separada e é mais abrangente do que, passa a expressão, empurrar sem segunda conotação para a utilização de uma sala separada. Eu acho que em cada caso se deve ver analisada cada situação e a adaptação pode incluir a própria separação.
Nós podemos alterar e juntar as duas e dizer a adaptação do espaço e do material, incluindo a utilização de sala separada.
Por que nós temos de complicar as coisas?
Porque ela é uma substituição, não é?
Vocês mantêm a outra, a adaptação do espaço?
É isso que eu não estou a perceber. Nós mantemos a outra, isto não é uma substituição.
Não, é
uma. Ah, então não há problema.
É acrescentar.
Não é uma substituição, está lá entre a linha C. Pois, é isso.
Vamos votar a proposta de alteração da linha C do ponto 5 do artigo 28º, proposta pelo Bloco de Esquerda. A linha C, votos contra. PS, PSD, CDS. Abstenção. Votos a favor, PCP e Bloco, e rejeição das outras bancadas. Agora passamos para a linha D, é a manutenção da anterior à linha C, portanto mantém-se, não vamos votar. A linha E, a proposta de alteração foi retirada, e passamos então para a votação da linha F do ponto 5. Quem vota contra?
Estamos
ainda no ponto 5, a linha F, a transcrição das respostas. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Foi aprovada com o voto contra do PS e os votos a favor das restantes bancadas. A linha G, a leitura de enunciados, portanto, a linha G, proposta de alteração ainda do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Foi aprovada com o voto contra do PS e aprovação e a favor das restantes bancadas. Depois o resto mantém. Sim, alguma. Sim, senhor deputado.
A questão da transcrição das respostas e das leituras dos enunciados é uma prática comum consoante as necessidades educativas dos alunos. Colocá-lo isso aqui na legislação não só é redundante, como pode levar a situações que não correspondam àquilo que sejam efetivamente as necessidades dos alunos. Portanto, Isto é um decreto-lei, uma lei, portanto, que deve ser abrangente e deve ter a resposta para todos os alunos. Começar a entrar em determinados tipos de pormenores que são objeto depois de legislação específica na sua regulamentação, eu acho que é desvirtuar aquilo que é o princípio de uma lei ou de um decreto-lei.
Obrigada, Sra. Deputada. Alguma consideração mais sobre este ponto? Sra. Deputada Joana Moura.
Apenas para esclarecer que todo o número 28 inclui adaptações possíveis ao processo de avaliação e, portanto, não há razão para a transcrição das respostas ser mais específico do que as outras e estar mais dependente de regulamentação especial do que as outras. Aqui as nossas diferenças são sobre em que medida é que nós achamos que certo tipo de adaptações à avaliação devem estar ou não disponíveis e facilitadas. No caso, nós quisemos incluir e expressar que depende da escola decidir a utilização destas adaptações à avaliação e comunicar ao júri das provas nacionais.
Bem, muito obrigada. E foram aprovadas essas alterações. Passamos para o artigo 29. Não tem propostas de alteração. Vamos então para o artigo 32. Temos proposta de alteração do CDS ao ponto 3. Já encontraram? Página 81. Portanto, o CDS propõe uma alteração, uma introdução de um novo ponto, do ponto 3, no artigo 32. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Muito bem. Muito bem. Agora, artigo 32. Ainda temos aqui uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Um novo artigo, perdão, é a proposta de introdução de um novo artigo pelo Bloco de Esquerda. Pode ser em conjunto? Toda a gente, todos os partidos? Sim, pode. Então votamos em conjunto o artigo 32A, proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD, CDS... Ah, então espera aí, houve aqui. Quem vota contra? Estamos na proposta do novo artigo 32A, pelo Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PSD e CDS. E então foi rejeitado com os votos contra do PS, a favor do PCP e do Bloco, e abstenção do PSD e do CDS. Sim, Sra. Deputada Ana...
Antes de começarmos a votação do artigo 33º, queria pedir para retirar o número 5, se faz favor. O número 5. O número 5 sai. Está a parecer, tinha uma nuance, não era, é um lapso.
Muito bem, então, relativamente às propostas de alteração do CDS-PP para o artigo 33º, o partido proponente pede que retiremos o ponto 5 das propostas de alteração. Vamos votar inicialmente o ponto 4, podemos votar todos os pontos neste também em conjunto ou não? Não? Então vamos ponto a ponto. Artigo 35º, ponto 4. Desculpem, já estava a adiantar. Artigo 33º, ponto 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. O quinto é retirado. Artigo 7º do CDS-PP também, proposta de alteração do CDS-PP para... Sim. Proposta de alteração do CDS-PP para o artigo 7º. Quem vota contra? PS vota contra. Espera aí, artigo 7º. Desculpem, ponto... Sim, o ponto 7... Sim. Artigo 33º, é verdade, já são muitos números. 33º, número 7, exatamente.
Aqui a questão é... É que nós estamos a resultar. Já está a realidade. A diploma está previsto.
Sim, a senhora...
Que o governo nos deixe de antegar. Por exemplo...
Senhora deputada Sandra Ponteira, quer... A proposta de alteração do CDS ao artigo 7º, votos contra do PS, abstenção. Ai, desculpa. Espera aí, então. Votos contra do PS e do PCP, abstenção. E votos a favor das restantes bancadas, quer dizer que foi aprovado. Foi aprovado com os votos a favor do Bloco, do CDS e do PST. Agora. Passamos para a proposta de alteração também do CDS para o ponto 4, para o ponto 8, desculpem, do mesmo artigo, para o ponto 8. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? O número 8. Estácio, deputada Diana Ferreira.
Não, estou a tentar. Eu podia para adiar esta votação,
é? Então temos de adiar o artigo todo. É isso?
Sim.
Então temos de adiar o artigo todo, embora já estejam alguns votados, creio que também ninguém vai retirar. Ninguém vai alterar o sentido da votação. Sim, então adia-se o artigo 33º. O artigo todo. Pois, por causa do ponto 8. Depois só há propostas de alteração do artigo 36º. Aí é adiado pelo PCP. Depois 30, não, o 36 então fica, o 36 adiamos. Artigo 37º, alguma questão? Há aqui uma proposta de alteração do PCP? Sim. O 37º também? 36. O 36A aqui também está arriscado. O que estão a perguntar, Sra. Deputada Diana Ferreira, é porque é que na proposta de alteração que entregou agora aparece o texto todo rasurado, quer dizer que retira a proposta. O texto está arriscado no 36A e no 36. Ah, no 36 só no primeiro, só no ponto 1. Podia explicar ao grupo como é que é?
Obrigada. Nós o que fazemos? Nós retiramos o que está no 36A e integramos o que está no artigo 36. Ok? Pronto. Ou seja, não desaparece, per se, é integrada noutro número. Pronto. E só, sim, é colocado, é introduzido no 36 e só estou de alguma forma, como nós vimos ao início, que as propostas que nós entregamos, para não confundir mais, seriam todas votadas numa próxima reunião, pronto. Nós sabemos como é que vamos votar as nossas propostas.
Bem, então como o 36A é retirado, pode ser já eliminado do guião de votações. Porque se é retirado pelo proponente, não vai ser votado. Se o 36A não vai ser votado, vai ser votado como ponto do 36, não é? Pronto, então, o 36A retiramos já do guião de votações. E se o texto é o mesmo, eu proponho ao grupo de trabalho que votemos já o 36. Se só transita do 36A para o 36, não podemos fazer já a votação? Não há só esta transição do texto? É? Então, muito bem. Pronto, então fica para a próxima reunião. O 36 fica para a próxima. O 37, há uma proposta, também fica? Ah, pronto. Então o 37 também fica para a próxima reunião. E Só o 37A? Sim. Que é... Sim, o 37 tem uma proposta de alteração.
Proposta de alteração do 37.
Sim.
Mas sim. A proposta, acho que isso não precisa ficar gravado, mas a sim. Proposta que nós entregamos agora refere-se ao 37A, não ao 37.
Uhum. Pois. Então vamos votar o artigo 37. Podemos votar o artigo 37º, a proposta de alteração do PCP?
Sim.
Ponto 1, artigo 37º, proposta do PCP. Votos contra? Ai, peço desculpa.
Sim, eu tenho que pôr isto gravado, que isto realmente é um momento histórico e é importante também ficar gravado. A formulação do PCP parece-nos é mais restritiva, são 30 dias, em vez de ser até junho, mas parece-nos melhor do que a proposta que tínhamos inicialmente e, portanto, prescindimos da nossa em favor da vossa.
Bem, isto é um entendimento histórico. Então, vamos passar à votação. Portanto, o CDS retira a sua proposta de alteração do ponto 2 e passamos à votação da proposta de alteração do PCP, artigo 37º.1. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? É, portanto, é aprovado só com os votos contra do PS. Aprovado. Muito bem. Então, os restantes artigos que não pudemos votar hoje ficarão para uma próxima... Eu perguntava se havia alguma possibilidade... Já passo a palavra, então. Se quiserem fazer alguma consideração ainda, peço desculpa que eu já ia... Mas, se quiserem fazer alguma consideração, eu dou-vos já a palavra. Só ia perguntar se entendem que temos condições para fazer a reunião amanhã de manhã ou se fazemos antes da... Por exemplo, na terça-feira às 14h30, a reunião é às 3h da SEC, não é? Podia ser às 14h30 de terça-feira? Podiam vir meia hora mais cedo? Aquilo que falta, ou às duas, propostas das duas às três, porque de manhã temos a viagem, é muito difícil. Se fosse às 14h, podia ser. Aceito propostas. A senhora deputada Diana Ferreira tinha pedido a palavra.
Eu não estou cá na próxima semana. Quer dizer, estou, mas eu vou acompanhar a Comissão de Trabalho aos Açores. E regressamos na quinta-feira. Pronto. Por isso, eu acho que nós devíamos tratar disto em reunião do grupo de trabalho da Educação Especial, ou seja, considerando o número de artigos, acho que isto não devia ser levado para a reunião da Comissão de Educação. Era uma coisa se fossem dois ou três, este conjunto acho que não. Eu não me importo, na própria quinta-feira nós podemos tentar fazer uma reunião depois do plenário, é debate quinzenal, acabará cedo, por isso da minha parte na quinta-feira podemos fazer essa reunião. Se houver o entendimento de que a ratificação, ou seja, de que se adie mais uma semana a ratificação em Comissão de Educação, que não é prejudicial. Pronto, se houver o entendimento que é muito prejudicial, nós tentaremos fazer-nos representar no grupo de trabalho por outra pessoa. E eu só estou a colocar isto porque no conjunto de trabalhos que existem neste momento, vou ser muito sincera, para nós que temos poucos deputados é muito difícil. Depois, quando já falha algum, andar o outro a fazer a substituição é sempre complicado.
Deputada Joana Mortágua.
Nós não nos causa confusão o adiamento da votação na Comissão de Educação. Portanto, tranquilamente podemos passar isso para a semana seguinte, até porque esta reunião de terça-feira já vai ter uma série de coisas. A questão é que o quinta-feira há uma possibilidade de eu não estar cá, mas eu não consigo confirmar agora. Portanto, se nós pudéssemos deixar uma segunda hipótese...